sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Exponencial, um podcast que te ajuda a navegar nesse novo mundo, te dando duas visões, uma visão sobre pessoas e uma visão de tecnologia e como você pode alavancar ambos para ter sucesso. Eu estou aqui com meu colega Marcelo, eu sou o Harold Schultz Neto, CEO da Metanoia Digital.
Como o Harold disse, eu sou o Marcelo, CEO e fundador da Exponência Consultoria, e nós vamos falar hoje de uns temas muito interessantes, juntando um pouco a realidade desse mundo pós-moderno, do mundo VUCA, uma terminologia que com certeza vocês já escutaram, trazendo algumas pitadas de algumas características importantes desse mundo que possivelmente grande parte de nós e a liderança dita exponencial também quer construir. Não é isso, Harold?
Perfeito, Marcelo. E a pergunta que a gente já deixa para vocês aí pensarem, a gente vai tentar ajudar vocês a responderem durante esse podcast, é se VUCA é causa ou efeito? Né? Uhum. Eu acho que essa Ótimo. É a primeira pergunta, né, Marcelo? Causa ou efeito? Será que existe alguma coisa que veio antes do VUCA que tornou o mundo VUCA, ou o VUCA é o que torna o mundo a forma como a gente está vendo ele? Né? E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente explorar, lembrando que a gente está aqui na série falando de liderança exponencial, então entender o mundo onde você está vai ser crucial para que você tenha sucesso na sua liderança. O VUCA, ele vem do militar, certo? E ele vem do militar pós-Guerra Fria. O termo foi cunhado lá no exército dos Estados Unidos, mais ou menos em 1987. E o volátil, incerto, complexo e ambíguo vinha da seguinte percepção do exército, que a partir daquele momento que houve a queda da União Soviética, posteriormente a queda do Muro de Berlim, aí o fim, a derrocada completa da Guerra Fria, os Estados Unidos não sabia mais de onde viria o inimigo dele, certo? Porque agora podia vir de qualquer lado. E aí logo depois eles entram na Guerra do Iraque e eles estão num ambiente que tem tempestade de deserto, que eles não, tempestade de areia que eles não estavam acostumados, deserto por dezenas de quilômetros, então um desafio de um local que mudava de paisagem ao longo da batalha que eles viviam, e de repente tinha uma criança na frente do soldado vindo entregar uma flor e ela explodia. Então isso era, assim, apesar de ser aterrorizante, pessoal, era a realidade que eles estavam vivendo, que era um ambiente altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? Mas aí a gente precisa. Aí foi adaptado ao mundo dos negócios, né? E a gente precisa entender. Puxa, no mundo dos negócios, no mundo que a gente está vivendo, VUCA é uma causa ou é um efeito? Tá? Porque lá ele era um efeito, certo? De você estar num ambiente hostil, do ponto de vista para a pessoa, né, navegar e sobreviver mesmo, deserto, tempestade de areia, falta de recurso, né? Complexo e incerto com relação a quem era o seu adversário. Então o terrorismo, pode ver que ele passa a crescer muito depois da Guerra Fria. Então tudo isso, todas essas causas geravam o efeito do mundo VUCA. E parece, a minha sensação, Marcelo, é que a gente confunde na atualidade de que é o mundo VUCA que está causando as coisas que a gente está vivendo. Mas na verdade ele é um efeito de coisas que vêm antes dele. Por exemplo, né, a gente ter passado os últimos 130 anos passando de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões. Então a gente demorou 10 mil anos para chegar em 1 bilhão de pessoas e agora, de repente, temos 8 bilhões de pessoas no mundo. É bizarro, né? O mundo era totalmente polarizado até a Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim, entrou a internet, tudo ao mesmo tempo. Conectou o mundo, globalização. E aí, de repente, o mundo fica incerto, complexo e ambíguo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é isso, se a gente está entendendo como efeito ou como causa.
É, perfeito. E isso é bem interessante, como é que a gente até falou isso em algum outro episódio, como é que os fenômenos antes locais e de impacto local, agora eles trazem impacto global e as coisas realmente mudam muito rapidamente, né? Inclusive, alguns falam, de alguma forma, dos efeitos borboleta, né? De um evento, de uma batida de asa da borboleta em nenhum lugar, e isso gera impacto no mundo inteiro, né? Pensando em pequenos eventos e fenômenos e até grandes eventos e fenômenos que impactam toda uma sociedade. Eu gosto de falar também, quando você trouxe esse elemento, Harold, da questão da origem militar do termo VUCA, que é um termo, e você está muito coberto de razão, né? A gente observa hoje as consequências dessa realidade, das mudanças que aconteceram, e hoje a gente vê a constatação disso no mundo que de fato é volátil, ambíguo, incerto e complexo. Mas é importante dizer também que nesse exato momento, quando houve a queda do Muro de Berlim, alguns querendo advogar a favor exatamente da soberania dos Estados Unidos escreveram alguns artigos muito interessantes. Um deles, de um tal de Francis Fukuyama, trazia exatamente o fim da história, que é um termo para quem entende filosofia bastante conhecido quando a gente lembra de Hegel. Hegel falava do fim da história no século XIX, quando ele imaginava a vinda do liberalismo e a vinda exatamente da igualdade jurídica, e dizendo agora a sociedade entra no equilíbrio. Estou trazendo isso para ver como é que são dois conceitos da mesma época que falam de coisas completamente antagônicas, né? Hegel falava de equilíbrio, tem a dialética hegeliana, né, que é assim, cada evento na história anterior, o que vem depois vem para suplantar aquilo que aconteceu de forma antecedente. E aí esse Fukuyama, um século um pouquinho à frente do Hegel, relia o termo de Hegel para falar exatamente o fim da história, mas aí a evolução era outra. Agora nós acabamos com o socialismo, acabamos com o comunismo, não existe mais União Soviética, e agora o equilíbrio humano é o capitalismo e a democracia. Então veja que tanto Hegel, grande filósofo, como Francis Fukuyama, dos Estados Unidos, traziam um elemento de equilíbrio para a pós-queda do Muro de Berlim. E você traz um elemento muito interessante para falar que o que veio depois não foi nada de equilíbrio. Inclusive, hoje estamos em 2020 e está longe da gente entender equilíbrio, porque as coisas estão cada vez mais voláteis e cada vez mais incertas, né?
E o mundo volta a polarizar, né? Eu uso nas minhas palestras a tabela entre as empresas mais valiosas, como elas eram 10 anos atrás, quem elas são hoje e tudo mais. E a gente via, se você pegar, por exemplo, 2009, até o Brasil estava lá, né, nas 10 empresas mais valiosas do mundo com a Petrobras. E hoje a gente vê uma polarização total China e Estados Unidos. Então essa é a briga do futuro, né? E o líder exponencial, Marcelo, ele tem que saber olhar para essas circunstâncias que tem, que por mais que ele queira se blindar, vão ter um impacto de alguma forma no seu trabalho, né? E aí me diz, eu imagino que existam aí pilares que são interessantes para um líder se apropriar, né? Um líder que pensa exponencialmente, se apropriar para gerar soluções inovadoras e de alto impacto.
Sem dúvida, acho que perfeito. Acho que esse é o ponto interessante. Inclusive, quando a gente eleva a liderança à enésima potência, né? Muitos de nós se acostumou a pensar em liderança apenas no âmbito organizacional, mas aí você tem lideranças em vários esquemas e momentos da vida e ambientes, né? Você tem o líder comunitário, você tem o líder religioso, você tem o líder dentro da família. E aí é muito importante a gente pensar, e hoje talvez, pelo menos o que me vem aqui, é expandir um pouco mais o conceito de liderança para esses pilares de uma formação de um mundo melhor, olhando exatamente o impacto positivo e social da liderança. E aí a gente traria quatro pontos importantes, né? Primeiro é o aspecto desse líder na construção de um futuro que seja inclusivo. Depois, um líder que traga um futuro que seja mais equitativo. Depois um líder que seja e traga um mundo mais positivo e abundante. Algumas palavras disso e a gente bate um papo sobre esses quatro pontos, né? O que significa, em poucas palavras, inclusivo, né? Trazer a realidade das pessoas, dos seres humanos como tais, dentro de um ambiente onde esse ambiente não exista barreiras entre pessoas, mas as pessoas sejam todas elas seja um espaço muito poroso para acolher todo esse ambiente. E a gente vê isso muito forte nas organizações e também quer ver isso muito na nossa sociedade, da inclusão de todos os gêneros, de todas as condições ou todas as faltas de condições, para que a gente entenda o ser humano como o único substantivo que sirva, né? Não importa se ele é A ou B ou C, ele é ser humano e ponto, né? Outro ponto importante, falando do equitativo, né, quando a gente começa a pensar num mundo, num futuro onde a gente vá além da justiça. gosto de pensar o equitativo mais do que a justiça, porque a justiça você dá igual para cada uma das pessoas. O equitativo é quando você dá mais a quem precisa mais e dá menos para quem precisa menos, né? Eu gosto de pensar o pai e a mãe é equitativo, né? O pai e a mãe não dá igual para os filhos, ele dá para o filho aquilo que cada um deles precisa. Uma pequena palavra de positivo, né? Acho que o aspecto que aí a gente pensa importante, né? A gente se acostumou a entender o nosso planeta e as pessoas de forma utilitarista. Então serve as pessoas quando eu posso retirar dela, serve o mundo enquanto eu retiro do mundo alguma coisa. O mundo mais positivo, e aí do meu ponto de vista, é um mundo onde eu não impacte negativamente nem neutralmente, mas eu agregue mais enquanto eu ocupo alguns espaços para gerar resultados positivos. E por fim, o mundo abundante, que aí pensando em todas as potencialidades de tecnologia, de avanço, de conhecimento, para a gente ver que mais do que escassez, o que nos aguarda é algo de muita abundância. Só para fazer uma pequena introdução e a gente mergulhar um pouco dentro deles. O que que você acha desses pilares, desse mundo melhor para se viver?
Não, eu queria já começar trazendo um case que eu tive contato hoje mesmo, quando a gente está gravando aqui esse podcast, que eu achei maravilhoso sobre a inclusão, Marcelo, que é o seguinte: eu faço parte de um grupo de diretores de design do Brasil inteiro, né, de grandes empresas e tal, e um deles estava contando para a gente lá no grupo que a Adobe, ele mesmo, né, ele foi o responsável pelo projeto lá na Adobe. Adobe tem uma ferramenta de criação de aplicativos, né, de protótipos de aplicativos chamada XD. E ele entrou em contato com uma menina chamada Liliane, que é tetraplégica. Só que ela é designer, digital. E aí ela usa um mouse especial, mas ela estava precisando, conseguir. É um mouse que usa o queixo dela, né? Ela movimenta o mouse pelo queixo.
Nossa.
E ela queria, tipo, ela precisava melhorar a forma como ela conseguia fazer o design dentro do XD. E a Adobe criou um plugin específico para pessoas que têm dificuldade de movimentação. E é o nome dela, inclusive, colocaram como homenagem.
Caramba.
Então eles construíram um plugin que para pessoas que têm problema de mobilidade, ele é ideal para mexer naquele software, né? Eu acho que esse é um case de uma liderança, né? Uma empresa como a Adobe, referência, né? Uma líder nesse mercado de soluções digitais, criativas, se posicionando para trazer inclusão dentro de uma plataforma de referência global, assim, né? E isso eu acho que tem muito a ver com que, por exemplo, o design traz. E aí todas essas palavras que você trouxe importante para a liderança, o design acaba tentando cobrir elas de alguma maneira, mas principalmente quando o design pensa em empatia, né? Um dos pilares do design é empatia. Empatia faz parte de um líder que é inclusivo e que busca o equitativo, né? Eu fiquei simplesmente encantado com esse case, cara.
Não, é incrível. E a gente observa também uma série de questões muito interessantes no mundo organizacional. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem consultorias e empresas que lutam para fazer esse tipo de programa de modo a incluir qualquer tipo de pessoa para dentro da organização. A gente estava até conversando um pouco em off de uma charge, de uma foto, um post que rolou muito na internet há algum tempo, que fazia essa brincadeira, essa conversa entre exclusão, segregação, integração e inclusão, né? E aí eu vou tentar explicar para você que está escutando, que não está vendo, mas você deve ter presente isso aí na sua cabeça, deve ter visto nas redes sociais. Exclusão é quando você tem assim um grupo de pessoas contidas num ambiente e essas pessoas, entre aspas, ditas normais, e aí ou normais ou aquelas aceitas pelo grupo majoritário, e você tem aquelas outras diferentes colocadas ao redor, à margem dessa realidade. Então aqui, exclusão. Aí você dá um passo acima, provavelmente, aí você pensa segregação. Segregação, o que você faz é você cria um ambiente separado para esses que são diferentes da maioria. E aí você diz segregação. E é muito interessante isso, né, Harold? Porque muitas vezes a gente, no mundo e nas organizações, a gente segrega com a intenção ou com o pretexto de falar estou incluindo, mas na verdade você está segregando. Integração é quando você pega essas pessoas segregadas e traz para dentro do seu ambiente, mas elas continuam separadas de você. E aí eu fico pensando, inclusive, alguns exemplos de algumas organizações que eu já tive, e aí isso é mais antigo, e algumas histórias que eu já escutei também, da sala do cafezinho para aquelas pessoas, daqueles ambientes diferentes para aquelas pessoas, e não havia absolutamente nenhum tipo de inclusão. Até o ponto da gente querer chegar mesmo ao fato que significa inclusão. É aquele lugar onde você tem um ambiente, e nesse ambiente transitam todas as pessoas, aquelas ditas normais ou diferentes, ou qualquer adjetivo que você queira usar, então todo mundo dentro do mesmo ambiente. E aí você falou esse caso da Eliane, que é bem isso, né? O aplicativo, a funcionalidade é a mesma. O que você traz é uma forma de incluí-la para usar o mesmo mecanismo que outra pessoa usaria, né?
Exatamente, maravilhoso, é um case incrível, né? E assim, o que eu acho que tem que tomar cuidado, né? Que agora a gente está nessa, precisa ter um equilíbrio com as mulheres nas empresas, e aí um monte de empresa fazendo propaganda, mas eu já ouvi falar de um monte de empresa que está fazendo essa propaganda e que na verdade o que elas estão fazendo é aumentar mulheres em cargos, de baixo valor agregado, ao invés de aumentar mulheres de cargos executivos e tudo mais. Isso, de novo, para mim é um desses pilares, é quase que uma segregação, entendeu? A gente tem um equilíbrio de mulheres, mas elas estão todas segregadas nesse cantinho aqui que tem baixo valor agregado para nossa organização, que é o fim da picada, né,
É,
Marcelo? E eu
exatamente.
acho que é importante o líder exponencial, que ele está pensando nisso, ele não está pensando só internamente, mas ele está pensando também no inclusivo do cliente dele, né? E aí, para mim, o grande case, além desse exemplo da Adobe, o grande estudo que tem relacionado a isso, para mim, é a riqueza na base da pirâmide do Prahalad, que já tem aí mais de 10 ou 15 anos esse livro, e era justamente ele mostrando para as organizações: olha, vocês não estão atentos, mas existe uma riqueza enorme na base da pirâmide. Eles não podem pagar US$ 1.000 por um iPhone, mas eles podem pagar R$ 100 por um celular. Entendeu? E aí eles podem se conectar na internet e tudo mais. Ele traz uma série de cases que não são diretamente ligados ao mundo digital, mas de como as empresas podem incluir as pessoas para absorver soluções que vão gerar impacto na sociedade, né? E assim, eu não sei se ele estava tentando fazer um livro, preditivo do futuro, mas ele acertou em cheio, né? Porque o que a gente está vendo agora são cada vez soluções mais baratas, e isso tem a ver, né, com o custo marginal zero que a tecnologia tem buscado trazer, né? Soluções mais baratas, mais acessíveis, mais democráticas, o que está incluindo pessoas em, locais econômicos, digamos assim, que antes elas não estariam, né?
É, isso é interessante porque você fala disso logo a gente lembra dos negócios sociais, né? Yunus é um cara que trouxe isso muito para o Brasil, tem até uma sociedade aqui no Brasil que cuida de negócios sociais, que a ideia era exatamente incluir mulheres para o mundo dos negócios, tendo fundos de investimento ou de empréstimo que pudesse fazer esse aporte a essas mulheres e que elas pudessem ter uma sustentabilidade até a criação dos seus próprios negócios. É a riqueza, de fato, na base da pirâmide. E aí, pensando no outro ponto, né, Harold, quando a gente fala do equitativo, né, na importância desse pilar fundamental para a liderança que aí consegue enxergar as pessoas de forma distinta, né? Inclusive, esse é um modelo típico, clássico da liderança na bibliografia, que é essa liderança situacional, né? Quando eu vejo pessoas diferentes, em estágios diferentes, realizando ações diferentes, e por isso eu preciso ter uma forma de atuação diferente. E isso é muito legal, porque a gente percebe, inclusive de uma pesquisa feita já há algum tempo, mostrava que grande parte da ação da liderança, da forma da ação da liderança, cerca de 80% dessa ação correspondia a um tipo de liderado que não era aquele liderado com quem ele estava trabalhando. Então, por exemplo, eu lidava com a liderança delegando sempre, Mas grande parte das pessoas com as quais esses líderes estavam envolvidos eram liderados que precisavam muito mais de suporte do que simplesmente o fato de pedir para fazer e acompanhar os resultados. Então, o equitativo dentro desse contexto da liderança, tanto das organizações como no mundo como um todo, é a gente começar a imaginar esse universo onde divisão ou compartilhamento de conhecimento, de recursos, é muito mais pegar um bolo e dividir em partes iguais e separar para as pessoas e diz, agora cada um faz o que tem que fazer. E aqui eu quero trazer um tema que talvez seja muito polêmico, a gente nem fale tanto disso, que muitas vezes é pensar a meritocracia, que esse é um tema bastante complexo, né? Em algumas organizações isso é quase um dogma de fé. Em outros nem tanto, mas há uma discussão muito forte disso, sobretudo quando você pensa sociedades como o Brasil, onde o desenvolvimento intelectual, onde os estudos, as pessoas, elas não são iguais para a mesma idade, né? Então, o equitativo é exatamente considerar as lacunas que uma gestão meritocrática, né, que é você passar a régua um pouco em todos os contextos e apenas olhar a consequência e não tanto mitigar as causas do que fez a pessoa ter menos resultado do que a outra. Esse é um ponto importante. Eu acho que a sociedade do futuro que a gente espera é uma sociedade que talvez precise menos de ser equitativa, porque o mundo será mais justo. Como o mundo não é tão justo assim, a gente precisa ser mais equitativo, né?
Legal. E eu acho interessante, ter um case que me vem à cabeça agora, que foi a resultados digitais. Durante a crise, eles aproveitaram para trazer algumas simplificações para o sistema deles e conseguiu oferecer ele por quase 10 vezes mais barato do que ele era, para ajudar os microempresários que estavam nascendo agora, né? Tipo, por conta da pandemia, a gente teve um boom de micro e pequenos empresários. Então, olha só, a gente pode olhar com viés bonito, social, tudo mais, mas isso pode se tornar uma estratégia que alavanca resultados da empresa. Eu acho que essa é uma sacada que a gente tem tentado trazer em vários episódios, né, Marcelo? Como você reenquadra problemas ou questões para que isso gere resultado para sua empresa. A Resultados Digitais viu isso. Olha, a gente não consegue dar por esse valor a mesma oferta para o pequeno empresário, mas a gente consegue servir ele de alguma forma e isso pode trazer um resultado para nós. E amanhã, quando ele for um grande empresário, ele vai olhar para nós como empresa sendo uma empresa referência, né? Eu acho que é genial.
É incrível isso, né? A forma de ser equitativo, inclusive, como estratégia de negócio, né?
De negócio, exatamente. É
Maravilha.
incrível.
Outro ponto importante é pensar no aspecto do como essas lideranças. E aí, o que a gente está falando aqui é exatamente pensar a liderança para além, né? Uma liderança que não sirva apenas para estratégias de negócio, mas que sirva para um mundo diferenciado. Eu gosto muito de pensar.
Eu
Diga, desculpa.
adorei, desculpa te interromper, Marcelo, mas eu adorei quando você falou a liderança elevada à enésima potência, né? Logo no começo, porque às vezes a gente pensa exponencial, acha que o exponencial está desligado da liderança, né? Mas não, tipo, tem que estar atrelado, né? E quando eu penso liderança elevada à enésima potência, isso que você começou a falar, eu penso próximas gerações, né? Tipo, puxa, o legado talvez seja mais importante do que a minha atuação, né? Tipo, direto. O legado que a liderança vai deixar talvez seja mais importante. E aí a gente entra no mundo positivo, né?
Ah, exato. E aí o mundo positivo tem tudo a ver com o que você está falando, pelo menos meu ponto de vista, né? É pensar legado, né? Você vê que há algum tempo a gente via ambientes onde indústrias chegavam, sociedades chegavam e elas retiravam daquele lugar o que tinha. Depois de um tempo a gente começou a pensar assim, ah, tá bom, se eu tiro essa árvore, eu planto outra árvore. E agora as nossas sociedades, inclusive pensando o futuro, os nossos filhos e netos, a nossa esperança é que exista algo diferente, né? Não simplesmente eu oferecer igual, mas oferecer mais, né? Imagina você chegando em cidades, chegando em países, ou imagina os seus colaboradores chegando à sua empresa e não apenas você sugar deles resultado, mas você oferecer para eles qualidade de vida, você oferecer para eles qualidade, oferecer para eles, e isso inclusive é um tema do próximo, dos próximos podcasts, falar dessas mudanças que vão acontecer, porque é disso que as pessoas nesse mundo pós-moderno esperam. Elas não esperam apenas ser arrancado o seu couro, o seu sangue no trabalho, elas esperam que o trabalho seja um lugar de experiência fabulosa. Então, é esse um ponto importante quando a gente pensa de liderança exponencial, tocando na criação do mundo mais positivo, que na verdade é criação de pessoas que gerem o um mundo assim, porque o mundo é muito consequência das nossas ações, né?
E aí eu vejo, Marcelo, uma correlação direta entre o positivo com o abundante. Porque eu acredito que no passado realmente a gente não tinha abundância, né? A gente não tinha tanto recurso tecnológico para fazer as coisas, não tinha toda essa disponibilidade. Hoje a gente já chegou num patamar que a gente tem, né? E o líder que pensa de maneira abundante, ele sabe que não falta recurso para ele, né? É simplesmente uma capacidade de você saber usar o recurso da melhor forma e de você aproveitar, principalmente, que eu acho que é um tema assim que já é discutido na filosofia há muito tempo, né? Na religião talvez até antes, e que é muito pouco ainda trazido para o meio dos negócios, que é a inteligência coletiva. E aí a gente olha o desenvolvimento de uma ferramenta como o Wikipedia, é uma inteligência coletiva, né? E aí você olha, por exemplo, o GitHub ou o Kaggle hoje, que são duas plataformas de desenvolvimento de software usando crowdsourcing, você está vendo soluções sendo construídas a partir da inteligência coletiva. Então, o líder exponencial que pensa do ponto de vista de abundância, ele entende que no mundo existe uma inteligência coletiva e existem recursos coletivos. O que que o Uber faz além de usar um recurso que estava ocioso? O pensamento abundante do líder que pensa de maneira abundante vai aproveitar esses recursos, seja a inteligência coletiva, o recurso de um terceiro, a oportunidade tecnológica que existe. Eu acho que tudo isso está envolvido com a abundância.
Bem, tem um exemplo clássico que a gente está vivendo já há alguns meses, que é a questão da pandemia, né? A gente vê pipocando em vários lugares do mundo novidades e assim filigramas do que é o SARS-CoV-2, né? Isso o que é? Nada mais, nada menos do que a força dessa inteligência coletiva associada a esse universo. E aí veja que a gente está pensando em conceitos, né, e pessoas. Mas isso já é algo muito importante pensando na abundância de informação, no Big Data e tantas outras coisas que a gente vai em outros episódios conversar, e que é a necessidade de entender que esse mundo não é um mundo tão mais simples. E eu gosto até de dizer, nas formações algumas que dou, e tem algumas umas falas que a gente fala de resolução de problemas, e a gente vê aquelas questões básicas, né? Quando a gente fala que basta a gente encontrar a causa de alguns problemas e tá certo, o problema está resolvido. Só que hoje as causas dos problemas que a gente enfrenta no mundo, elas não são tão evidentes assim. E de fato, quando você fala de complexidade, é ainda mais sério. E quando você fala de caótico, é ainda mais complexo ainda, né? Você vê lideranças hoje, inclusive nessa questão de pandemia, pessoas que lidaram com a pandemia, tratando aquilo como de fato eram, caótico. E aí eu trago uma questão forte, que inclusive foi tema de um dos artigos do Valor Econômico nesses dias, que dizia de uma pesquisa que aí eu até compartilhei com alguns amigos e alguns falavam: ah, mas que novidade é essa, né? Falando do narcisismo de alguns líderes e CEOs de algumas empresas brasileiras que subestimaram o poder da destruidor, inclusive da pandemia, e que não tomaram nenhuma atividade ou nenhuma ação pontual para proteger os seus colaboradores e proteger o próprio mercado dessa situação, né? Então você veja, um exemplo clássico de mentalidades narcisistas ou tacanhas que olham para o mundo complexo e abundante de forma simplística e de forma a pensar que tudo é resolvido de forma muito tranquila e clássica, né? Então veja como o mundo abundante que a gente pretende construir já está à porta, na verdade já está aí, como você falou outra vez, o futuro não é questão de quando, mas de onde. A gente saber que isso já está acontecendo em vários lugares do mundo é entender que a gente como líder precisa estar atento que soluções sempre existirão desde que eu adentre neste mundo mais abundante, mais complexo, encontre as soluções
É,
certas, né?
e em contrapartida a gente vê, por exemplo, um cara que nós gostamos bastante, que é o Taleb. É, o fundo que ele é advisor rendeu 3.600% no mês de abril, porque ele falou simplesmente: olha, eu entendo o tamanho. Não foi que ele fez uma coisa mágica lá nos Estados Unidos, ele simplesmente falou: se você não tem um portfólio de investimentos que está segurado, você não tem um portfólio de investimentos. E a gente tinha. Simples assim, né? Então isso é o poder de entender o exponencial, né? Entender o crescimento exponencial, o impacto exponencial, o mundo complexo, ambíguo, conectado, né? E aí você gerar abundância de recursos, porque enquanto todo mundo estava olhando assim, nossa, o mundo acabou, tá tudo escasso agora, não vai ter mais nada, o cara tava faturando dezenas de milhões, né?
É, exatamente. Maravilha! Hoje foi o dia que a gente tirou para falar de um assunto sobre o mundo, né? Sobre uma liderança que impacta não só as organizações, mas também o nosso mundo. Desejando que esses quatro pilares, de alguma forma, logicamente tem muitos outros, inclusive se você está nos escutando aqui agora, vê o futuro a ser construído com alguns outros adjetivos, fale com a gente, acesse as nossas redes sociais, então comente no nosso podcast. Hoje nós falamos inclusivo, equitativo, positivo e abundante desse mundo VUCA, que o Herod respondeu muito bem aquela pergunta clássica se tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né?
Excelente, acho que a gente pode terminar com essa. Marcelo, obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado pela parceria. E eu queria dizer que eu adorei quando você falou que o equitativo é elevar a justiça. Eu acho que isso é incrível, cara. E a liderança situacional, como pode ser importante nessa visão. Obrigado.
Valeu, obrigado a todo mundo. Esperamos vocês no próximo episódio do podcast Exponencial. Até mais. Tchau, tchau.